Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, a melhor seguradora do mundo para todo mundo. Eu chamo meu grande, enorme amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bem, Júnior?
Certinho aí, Edgar?
Como vai?
Saudade já.
É, pois é, rapaz. A gente fica, começa a pegar nesse pique, né?
É.
E aí, e final de semana, assim, pleno, né? Porque legal, porque moto meia-noite, treinos na madrugada. Será um domingo de sossorra.
Isso, Stoner já botando pra quebrar.
Nossa, já derretendo daqui a caga no jogo.
É, isso mesmo.
Ah, deu uma de Juan Manuel. É isso, sai dessa vida. Espanholada se entenda aí atrás.
Exato.
Os caras têm que vir pra cima, ok? É uma questão de moral, gente. Não dá. Não, mas.
É chato, o cara falou que ia detonar e tá detonando.
E tá detonando. Eu acho que ele escondeu nas duas últimas pra falar: ó, vocês pensam que eu tava morto?
Exatamente.
Nossa, mas vai ser muito legal. Hoje é imperdível. E amanhã, idem, né? E já com classificação, mas legal. É, confesso que no da madrugada de hoje. Passei batidaço, porque fiquei vendo um filme até altas horas, não confundir com o programa Altas Horas, porque eu não sou tatu.
Até porque ninguém merece
não,
aquele programa.
É possível, né? Não estou me castigando, não estou em autoflagelação. Então, não preciso, não taquei tanta pedra na cruz assim.
Ninguém merece, aquele cara é chato.
Não, é de fato. Não, exato que, assim, Serginho já vai fazer 82 o ano que vem, né? Enfim, eu me sinto um garotaço, em todo caso. Mas vamos em frente. Aí fiquei vendo um filme, mas Camp Junior, The Expatriate.
É, né?
Unbelievable, imperdível. Veja hoje.
Como que...
Não, filme? Vou repetir, você não entendeu. Veja hoje.
Peraí, como é que chama o filme?
The Expatriate, o expatriado.
Ah, mas é novo?
Não, veja hoje. Hoje. Se vira, Pachá, e veja hoje. Imperdível.
É mesmo?
Nossa, com Aaron Eckhart, imperdível.
Olha que eu vou achar esse filme.
Não, é imperdível. Pode ligar, porque, escuta, o cara é um ex-CIA agent. And things happen, e as coisas acontecem. Uau, muito bem feito.
É mesmo?
Nossa. Não queria dormir, queria ver de novo. Vou assistir de novo. Doutor, eu vou dormir, eu vou ver de novo. Acende, peguei no breu. Mas é muito legal. E aí meio que dei uma... Eu falei, bom, até fiquei no sofá, né, para fazer um cochilão e assistir o treino da madrugada, né? Nossa, passei batidaço, sócio. Acordei e estava começando das 6:30.
Uau!
Aí fui dormir 12 e pouco, falei, vou fazer um cochilinho em 3 horas. Só que, não sei, deu uma masmorra monstro, apaguei a turbina. Acordei 6:30 no sofá meio torto, que fiquei no sofá, né? E meio torto, e aí assisti o outro. E depois saí, precisava sair, já aproveitei, tomei um banho e já rua, porque se ficasse em casa ia dar uma masmorra monstro.
Lógico,
né?
Lógico.
E aí, mas gostei do segundo, assim, achei, não sei qual a receita lá, claro que você vai falar sobre isso, mas, nossa, achei o que óbvio que a gente esperava, e até o silêncio da FIA ontem, já me indicou que os carros, as Red Bull, deviam vir muito no chão as duas, hein?
É, né?
Em compensação, que guerra paguei aquelas Ferrari, hein? Meu Deus do céu.
Não, mas já saiu que estava com problema o...
Os dois, né?
É, mas...
Porque não é possível, estava difícil, pô, botaram os pneus macios, não, nunca mais se acharam.
Não, mas... É, mas provavelmente o carro do Massa estava com problema.
Então, você imagina, porque você viu, os dois estavam estilingue.
É.
E o Dom Alonso não parava na pista. O Felipe acabou rodando, porque você vem muito depressa e vai mesmo.
É.
O carro estranho desse, o carro dando chicotada.
Rodou umas 3 vezes, acho, né?
Então, exato. Fora as que veio de lado e não completou, né?
É
tem aquelas que vêm de lado e já vem estolado pra sair de novo.
É que a Ferrari levou tanta coisa nova, Edgar, que acho que eles estavam testando uma coisa com a outra.
E aí eu sou obrigado a parafrasear Dom Mal-Murado, quando diz que é muita quiáquera e pouco resultado. Por isso que o Alonso meteu a boca essa semana. E meteu a boca com razão. Porque esse aí, esse é lavadeira. Não é que nem o Schumacher que lava roupa em casa, portas fechadas. Esse vai... Ele vai tocar o trombone geral. É. Você viu o que ele falou essa semana? Si parla tanto di sviluppi, ma non ci vede niente. Le parole non servono, ma possiamo ancora farcela. A Ferrari fala. Pô, imagina, o cara dizendo isso, imagina o humor do Montezemolo.
Não, olha...
Imagino que devia estar bem humorado o Montezemolo. Já mandou uma seta para ele outro dia.
Foi.
Tá certo, Júnior?
Foi.
E ele está dando troco.
É.
Porque ele não leva para casa, o espanhol. Não leva para casa.
Não leva para casa. Mas eu vou te falar. É, já vimos isso com o Prost, hein?
Isso, exatamente. Só que, além de falar aquilo, ainda rodou na apresentação do Grande Prêmio de San Marino.
É.
Quando desceu do carro lá na grama, já foi da grama para casa.
É.
Passou nem pelo box, lembra?
Lembra.
Os caras já levaram ele, os bandeirinhas, já com ordem pelo rádio, já puseram na porta de saída lá de Monza, de San Marino, lembra?
Lembra?
Já puseram na porta. Senhores, o ônibus é aquele lá que vem vindo. É. Ele foi de macacão para casa.
É.
Então, Júnior... E eu recebi um e-mail essa semana do nosso amigo Euler, lá de Sete Lagoas, e ele coloca algumas coisas com muita propriedade. E Júnior, pelo longo da história que a gente acompanha, digo nós, claro, e sempre nunca deixando de nos referir aos nossos internautas, que são até muito mais antenados, e se tratando do Fernando Alonso, Júnior, você esquece o piloto, tira o piloto da história. Tirou?
Tirei.
Colocou ele do lado de fora do autódromo de Buda lá? Portanto, tá fora? Tá. Não é nenhuma novidade.
Não, lógico que não.
O Alonso meteu a boca... Isso vem de antes do tempo da Minardi, porque eu conheço um monte de histórias dele, porque um grande amigo meu, José Mari Rubio, um grande jornalista espanhol, amigaço de nossa, ele e Isabelita, convivemos muitos anos juntos, que inclusive levava ele no carro dele, quando ele corria de kart, ele vinha dormindo no banco de trás.
Ah, é?
É, então... Eu sei de muitas histórias, até algumas de ingratidão, mas isso é assim mesmo, você arruma calo na bunda e a vida segue.
É.
Então, Nicas, a gente sempre... E a diferença sempre foi essa, e o Euler coloca com muita propriedade uma série de situações que nós acompanhamos e outras que a gente está vendo aí, e que a diferença dele para o Schumacher, eu não ponho a mão no fogo por nenhum dos dois, só que um é corneteiro. Ele vai, abre a porta e toca a tromba para todo mundo ouvir. Porque isso que ele falou não saiu só na Auto Sprint, saiu em tudo quanto é lugar. Saiu na Autosport, saiu na Total F1, saiu... Todos os veículos lá da Europa publicaram isso aí. Ele metendo a boca no trombone.
Mas depois ele se...
Aí acho que deve ter vindo um telefonema.
Isso.
O Domenicali passou o telefone para atende aí.
Isso.
Entendeu?
Isso.
E devia ser o Luca falando cobras e lagartos que deviam sair pelo interfone, pelo fone. Porque não podia falar uma coisa dele. Você tem que esperar. Então, já tomou um charuto na Índia? Tudo bem, então pode até começar a resmungar. Mas outra, faz que nem o Schumacão, fecha a porta e chuta o balde.
É.
O Schumacão era o zero em vez em fazer isso, e chutar o balde com a porta fechada. Então, já está metendo a boca no... Espera, vai que de repente dá uma acertada, porque estão perdidos. E o engraçado, que um outro aspecto que ele lembra muito bem, e aí eu até falei, não, vou até perguntar para o Júnior, porque nessa questão de memória, você, os internautas, têm, a de vocês é bem melhor do que a minha. Quando o seu Tombazes vem e mete a boca no túnel de vento, não é aquele mesmo túnel que o Rubinho buzinava há muitos anos atrás, que já não funcionava, e todo mundo dizia que ele usava isso como desculpa? Será que não é? Eu não sei, eu estou um pouco confuso, porque eu misturo um pouco as datas. Alguém já vinha reclamando desse túnel há algum tempo, porque a Ferrari que sempre saiu na frente. E, de repente, ela foi... Agora, você imagina o gato que os caras foram encontrar agora, no final do campeonato. Porque tinha lá um fluxo errado que mandava o ar para o lugar errado. Agora o campeonato praticamente está acabando, Júnior.
É... A Ferrari, desde que acabaram com os testes de pista, a Ferrari se ferrou, né, Edgar?
É, a verdade é bem essa.
Não é?
A verdade é bem essa.
A Ferrari se ferrou, né?
É verdade.
Eu acho, por exemplo, se você fizer uma enquete lá e falar assim, quem quer que volte os testes de pista? A Ferrari vai pulando, gruda no pé. Você
deve estar na orelha do Jantói, dá um tempão, né?
É. Em compensação, o Adrian Newey deve virar para alguém e falar de jeito nenhum, isso custa muito caro.
Imagina, claro, imagina, não precisa, ele faz tudo no papel. Quem não tem competência não se estabelece, meu amigo, vai testar, sabe? É, então, porque tudo bem, ele toma os trancos dele da FIA, mas tudo bem, uma ou duas corridas ele se acha.
Se acha impressionante.
É impressionante.
Impressionante, não.
Ah, mas vocês defendem o Adriano, eu vou defender quem?
É lógico, não, é impressionante, é impressionante. É inacreditável, os caras vão cortando as asinhas dele logo na primeira, segunda corrida.
Exatamente.
Né, meu? O cara vem com outro mandrake, passa duas corridas, vão lá. Esse mandrake também não pode, tá bom. Ele não reclama.
E sabe qual é a impressão? Isso é o fundamento. Ele não reclama.
Reclama.
Ele fala, tá bom, senhores, tá bom. Vocês não querem então? Não, então tá bom. Isso. Vai embora, bate a porta, entra no carro, dá partida no carro, engata a primeira, olha pro espelhinho do carro dele e fala bem alto dentro da cabine sozinho. Me aguardem.
Me aguardem que duas ou três corridas depois, novo mandrake. Quer dizer...
Me aguardem. É. Tá certo?
Eu acho que esse último mandrake acabou o campeonato, viu, Edgar?
Mas, pelo que eu vi hoje, eu estou preocupado. Se não houver nenhuma manifestação amanhã na classificação, porque em termos. Uma hora que carregou de combustível, aí virou uma sacanagem. Era uma em cima da outra.
Agora ferrou.
Não, a hora que. Você viu a hora que carregou, Júnior? A hora que carregou, virou uma piada.
Piada.
E, esvaziaram, deram aquelas voltinhas, já foi lá, já fez a melhor volta. Aí o Horner já chamou, meninos, entrem. Carregaram até a boca dos dois, tava, dá mais um litro aqui na boca de cada um, tá certo? E saíram. Nossa senhora. Era recorde embaixo de recorde a cada volta.
E meteram logo 6 décimos no Alonso.
É brincadeira ou não? 6 décimos no Alonso. Luiz Hamilton tomou um transatlântico.
Luiz Hamilton tomou 9 décimos.
Então, um transatlântico na Índia é um transatlântico. Você imagina o humor como é que deve estar dentro das equipes. Então, os caras, claro que agora tem a noite, eles fizeram, a pista variou muito, segundo muitas reclamações, eles fizeram, estão procedendo, ou nessa...
Essa não, altura, e vai variar mais ainda, Edgar, porque então, a pista não é usada, então ó, tá muito verde.
Então, é a chance que os caras têm. Agora, todos vão melhorar, todos, porque, claro, eles vão estudar, analisar a pista vai melhorar para todo mundo. Mas vai melhorar também para a Red Bull.
Lógico.
A Red Bull também vai melhorar.
Lógico.
Então, não, vamos melhorar como só eles. Agora o Adrian Newey já pegou o avião e foi embora. Acabou.
A pista melhora e piora para todo mundo.
Então, Júnior, fiquei um pouco preocupado. Mas gostei do treino. A pista realmente é uma delícia.
Legal
uma
pista, a pista, hein?
Nossa, muito seletiva. É, pena que o Button teve aquele problema no câmbio, né? É. Para pelo menos poder os dois carros aí, eles tentarem ver se chegava a algum acordo, mas as McLaren ficaram meia... Vamos ver se amanhã, quem sabe, no treino da madrugada, eles aparecem um pouco melhor. Mas estou achando... Não sei, não pode ser impressão minha. Estou achando... Achei que ficaram meio sem sal, viu?
Sabe
quando acaba a feira antes da hora?
Edgar.
Acabou os produtos, recolhe a barraca. Mas a feira acaba meio-dia, mas são 10 para as 11 e vambora.
Não,
sabe?
Ô, Edgar, é o seguinte. Alguém escreveu no fórum, não lembro agora quem foi. Já faz, não foi hoje nem ontem, já faz um tempinho. O seguinte, desde que a FIA falou que ia mudar o teste da asa dianteira... Ele estava achando que tinha algumas equipes com a asa dianteira muito flexível.
No caso, a Red Bull e a McLaren.
Aí a McLaren virou abóbora.
Viu? Engraçado, né?
Virou abóbora. Falaram, não, pode fazer o teste que quiser. Virou abóbora.
Só faltou a Cinderela sentadinha lá na frente no bico, com o pezinho esperando o sapato.
Eu não tô dizendo que é isso, mas que é uma coincidência.
Não, mas é uma coincidência, Não, claro que é uma coincidência. Porque tudo você vê por sintomas, tá certo? Veja a declaração maravilhosa, que se ele não fizesse isso, ninguém ia perceber, do Ross Brown. Mercedes precisa de mudança substancial para 2013. Obrigado, hein? Se ele não fala isso, o Leão Marinho ia dormir de tanga.
Já deve estar de tanga, né?
Porque
depois do chocolate que... lá no... Não,
é, você repara que Ross Brown declara isso de fones, né? Adivinha quem está soprando no fone essa frase para ele? Adivinha quem está do outro lado? Então, é assim, tipo, vocês vão mudar esse troço de qualquer maneira. Porque... Então, tem umas coisas engraçadas. A FIA fez a avaliação, né, da flexibilidade da azeiteira e a McLaren desapareceu.
Desapareceu?
Júnior, não pode jogar com essas... Eu ia comentar com você, eu ia perguntar para você, Júnior, mas será que quando o Edrenil já faz uma coisa... Ele já sabe que os caras vão proibir, ele já não faz o antídoto, para quando proibir ele já põe ele já liga a opção B?
Você fala isso há um ano, acho que você tem razão, só pode ser isso.
Não é possível, Júnior. Não é possível.
E outras coisas que ele deve fazer, diga, ele deve assim, ele tem uns quatro mandrakes. Ele não põe os quatro de uma vez.
Não.
Ele põe um.
Doses homeopáticas. Isso,
ele põe um, né, e aí se pegam esse um e tá bom, tem problema, põe o outro.
Coisa impressionante, eu não me conformo.
Porque, não. Meu, não é possível.
Eu não me conformo. Eu não me conformo. E aí você se põe a pensar e aí você se perde, porque, sabe, você não pode jogar sempre com um único trunfo. Como a Ferrari levou uma determinada asa, põe asa, põe asa, aí vem aquela chação que ela fica perdendo tempo com outras experiências em vez de ficar... Operação pente fino no carro, que são esses 2/3 décimos e dá diferença. Será, Júnior?
Eu não sei.
Dentro da minha santa ignorância, será que se não continuasse com a asa velha e for operação pente fino, ia virar igual McLaren e Red Bull? Porque diz o Domenicali. Precisamos de 2 décimos.
Olha o tamanho do transatlântico que eles tomaram hoje.
Então, se fosse só 2 décimos, eu até concordaria que talvez um acerto fino conseguisse.
Então, Júnior.
Mas hoje, com 6 décimos, não consegue.
Mas então, Júnior, isso era horrível. Eu imagino que com carro de turismo isso já acontece. Imagina com Fórmula, que é bem mais sensível, extrapolando 500 vezes mais Fórmula 1. Porque... Eu lembro quando a gente ia fazer um carro novo, você pegava o chassi do carro, o carro novo, zero, depenava o carro, tirava tudo, deixava dentro do peso, porque o carro no peso, aí ia para a pista. Você, para chegar no segundo que o carro, e que naquela época era mais difícil, você entrava na casa, vira 2/10, tudo bem. Você já chegava, punha todo o conjunto do carro antigo, já saía virando 2/15. Um tapinha aqui, 2/13. Um tapinha ali, 2/11. Aí ficava um ano para chegar nos 2/10 de novo, porque era o pelo, maldito.
Esse pelo que é o problema.
Era
esse
um, pelo. Sabe, um pelinho da cambagem lá direito, um pelinho da mola, e a mola já não era mais a mesma, já não casa com a mola traseira, que era diferente, porque o rate da mola mudou, porque uma era feita pelo Fabrini, a outra era feita pelo cara da boca de porco, da Marginal do TT. Júnior, que parto agora. Imagina a Fórmula 1.
Que não dá para comprar peça em algum lugar.
Não!
Essa.
E hoje, você deve ter visto uma coisa que eu observei. Você parte de um princípio que Fórmula 1 é uma mesa de bilhar. Tá certo? Você vê que os caras sobem em cima para comemorar, ele nem mexe.
Nem mexe.
O cara sobe, trepa ali no bico, tem lugar para subir, o cara sobe, o cara não mexe.
Lembra da parte que o amortecedor não funcionava, demoraram 5 corridas para perceber?
Então, e você vê... E o cara, quando pula em cima do carro, se ele tiver que balançar, é no pneu que ele dá uma bochechadinha. E olhe lá.
Não, o carro. Senhor,
tem uma câmara colocada na traseira da Red Bull, que quando o bicho vinha no fim da reta, que ele chegava nos últimos, chegava a 300 e cacetada, ele chegava nos últimos 3 metros da curva e metia o pé no freio, o triângulo traseiro... a parte interna levantava e a das pontas abaixava. Olha o que o carro metia o bico embaixo.
Nossa.
Olha o que transferia de força para a dianteira, para os triângulos traseiros envergarem para baixo, as pontas para baixo.
Caramba!
Lógico, o carro levanta. Quando você levanta, os triângulos descem.
Lógico.
Imagina a carga desse troço. Olha os valores que esses caras trabalham.
Eu não sei quem foi outro dia aí, que eu também, a minha memória também não está nada de boa. Outro dia, algum ex-piloto andou no Fórmula 1 novo.
E o Prost, não foi? Que andou de...
Isso, acho que foi o Prost.
É. Porque o Damon Hill também acho que andou.
Isso. Aí pergunta, e aí? Ele falou, e aí que é o seguinte, o carro é duro igual um pau.
Eles reclamando.
É.
O deles devia ser macio. Ah, tá.
Aham. Aham. O carro é duro igual um pau.
Nossa Senhora.
Quer dizer, o próprio piloto de Fórmula 1 falou isso.
Não, e aí a gente se permite a esse tipo de viagem, porque... Agora, tá bom que... Tá bom, Austin é uma novidade para todo mundo, pista nunca usada, mas se continuar desse jeito, a Red Bull vai chegar lá, vai deitar e rolar, Júnior.
Ah, vai. O Daniel, você viu a volta lá do D'Ambrosio?
Vi do D'Ambrosio. Nossa, muito. Nossa, pista, vi muito. E também matei a saudade, porque vi Marião de Lotus e vi Bob Bonduran de Camaro.
Isso.
Nossa, Bob Bonduran é do ramo, viu? Tadinho, envelheceu, mas puxa vida, era. Nossa, eu era fã de Bob Bonduran. É. Nossa, esses Shelbys. Esses Fordão, era tudo com ele. Nossa, o cara era do ramo pra guiar esses foguetes, viu? Matou à vontade. E, nossa, muito legal a pista, viu?
Muito legal, né? Aquela aí, curva 1 aquela curva 1 é sinistra, hein?
Você viu a entradinha da reta lá também? Entra meio desguelha na reta?
É,
gostei muito da pista, viu?
Bem legal.
Nossa, vai ser demais. Não vejo a hora de correrem lá. Só que desse jeito, a Red Bull vai chegar lá dando as cartas na mão. Então, o que a gente tem que torcer para que as coisas aconteçam e a gente realmente tenha um final de campeonato fantástico aqui no Brasil? Alguém precisa dar o troco amanhã na classificação e na corrida, porque não pode deixar os dois à vontade.
Não.
E desse jeito, os dois vão de pijama para a pista.
Aí fica ruim, porque daí você chega o Vettel em primeiro, o Weber em segundo.
E o Weber não se, e o seu Weber que não se ilude, que quiser, não tirarei o pé. Tá bom. Tá, me conta a outra que eu gosto. Então, Não, tem cara que acredita em Papai Noel, Júnior. Mas, enfim, tá certo que ele não vai tirar o pé justo agora com a possibilidade dos caras... tá bom, então. Então, Júnior, vai dar 1 e 2 de novo. Só que com a probabilidade do Vettel... do Weber fazer aquelas tradicionais dele, pode ser que ele tenha um pouco mais de trabalho... Entende? Que aí, sei lá, larga mal, como é o Zerivezeiro, perde 3 ou 4 posições, aí precisa vir. Enfim, a gente tem que, de repente, a McLaren dá uma acendida nessa noite, amanhã vir na jogada, que Lewis Hamilton está babando para sair por cima, entendeu? Sair embora, bater na porta sexta-feira, para ir sim jantar para o Ron Dennis e chegar na mesa do restaurante e falar, não te falei? Só para poder dar o troco e esperar isso aí. E, de repente, no long run, a Ferrari tentar vir.
Não, porque se o Vettel ganhar essa e o Weber fizer segundo, meio que acabou o campeonato.
Meio que acabou.
Anticlímax vai ser.
Em Austin.
Aí vai ser meio anticlímax o negócio.
Não, eu também acho, Júnior. Eu não sei, é a impressão que eu tenho. Mas, de um modo geral, gostei do
Eu achei que essa biaba de 6 décimos já foi meio anticlímax isso aí.
Já não foi? Já foi meio telegrafado. Tipo assim, rapaziada, não venham porque tem. E do jeito que você viu o Vettel andar...
Só se pagarem um mecânico lá pra sabotar a gasolina, alguma coisa.
É o único jeito, porque, sabe, o cara mete 6 décimos guiando daquele jeito. Eu não vi ele atravessar uma vez, eu não vi ele espirrar nenhuma vez.
Nada.
Chegou no limite da pista porque tava andando rápido, mas você vê que tem ainda.
Não, tem. E você vê que todo mundo esparramando e os dois não.
Exatamente. Ele chegava até o toque na zebra, não passava por cima da zebra ou depois da zebra, como a maioria passava. Então, você deduz que os caras vêm no pau da viola, Júnior. E ele vem com margem, para não estragar o carro. Não precisa, porque bem ou mal, dá aquele rrr em cima da zebra.
Entendo.
Sabe? E nenhum dos dois precisou fazer isso. A facilidade, Júnior, deles repicarem de tanque cheio uma volta em cima da outra foi impressionante.
Eu não vi essa parte. Eu vi só até as que precisa fazer as voltas rápidas só.
Não, Júnior, não, você não faz ideia. Olha, assim, eu diria para você, um outro chefe de equipe, assim, sabe, Operação Monte Palomar. Monte Palomar, senta no telescópio, isso, porque não se virarem nesse trem, os dois vão desaparecer.
Mas aí, isso é má notícia, hein?
Pois é.
Isso é má notícia, eu não esperava isso, não.
Então, mas assim, uma em cima da outra. E, coitado, o Lito mal acabava de fazer uma projeção, eles vinham e cravavam. Não, e madrugada de ouro, né? Porque Eusébio e Lito é tudo que eu queria na minha vida. Ah, que tranquilidade, 6:30 da manhã, Eusébio tranquilo. Que narração gostosa, agradável.
A narração dele é muito boa.
Sem invenção, sabe? Sem procurar frases de efeito, sem nada. Natural. Sabe? É. Parecia um Federer e John Kovic, só que trocou, sai Darcio e entrou Lito. É. Sabe aquele silêncio gostoso para você acompanhar o carro, aí um detalhezinho interessante, só fazendo como... Aí Lito vinha e pimba, encaixotava uma, tudo a ver com o que estava acontecendo. Então, eles vinham baixando, sabe? Porque ela meio que enganava, porque às vezes você fazia um primeiro trecho ruim... Né? Mas compensava no segundo e terceiro, já pulverizava o tempo lá. É. Aí você melhorava no primeiro, legal. Aí melhorava no segundo, dava uma piorada no terceiro. E aí fica aquele jogo, e foi um detalhe muito interessante que o Lito colocou com muita propriedade, que a gente também fica fazendo essa aposta. Que aí chega uma hora que a Ferrari vem perto do tempo da Red Bull. Mas aí o Litão já estraga a nossa velha, que diz, mas a Ferrari está com 10 litros a menos.
É.
E é o jeito que eles costumam fazer isso, eles põem 10 litros a menos. Depois não reconhece o tamanho da luneta. Por que não vai igual?
É lógico.
Não, mas vamos tomar ferro. Bom, mas ferro vai tomar domingo.
É, que é quando vale, né?
Que é quando vale ou não. Meus cálculos podem estar errados, porque meu automobilismo é mais antigo. Mas sabe, não tem essa de tirar 10 litros. Você tá, ainda mais num carro sensível como a Fórmula 1. O Vettel outro dia falando que por que ele gosta de matar os caras do coração na última volta, ele fala, eu não faço nada, o carro é que tá leve, vira sozinho, eu não me exponho. O carro tá super leve, na penúltima, na última, tá no cheiro. Aí vem mesmo, tá com ele, porque ele, o carro não acabou o problema de detonar pneu.
Acabou.
Então você chega faltando duas voltas, Júnior, com pneu, vira sozinho.
É.
Aí vem o tempo, Júnior.
E aí nessa pista não vai detonar mesmo o pneu, porque a pista é lisa que nem
Exatamente.
A pista é muito lisa.
Exatamente. E você vê que coisa engraçada, né? Que é a chamada ironia do destino, né? Você viu que no Speed Trap, Vettel e Mark Webber foram respectivamente o penúltimo e o último.
É, mas é impressionante isso.
Tomam 8 quilômetros do Verne, que é o mais rápido, 320. E ele, 312, o Vettel, e 311,9 o Mark. Olha que coisa incrível. Olha o que o cara se preocupa em pôr o carro no chão. Olha o que eles aproveitam o carro nesses velozes, naquele vira-vira. Porque esses 8 que você acaba tomando na reta não faz diferença.
Não faz.
Truco. Seus 8 mais 3 em cima. É. Que vê lá quanto o Verne virou. Olha lá.
Não tem condição. Você vê o seguinte, faz muito tempo já que a Red Bull é o pior carro de reta.
Assim, de velocidade
máxima.
Nunca se preocuparam.
É, nunca se preocuparam com isso.
Todo mundo com DSR duplo, triplo, porque agora abre. Não, tá bom assim.
É.
Tá bom assim. A preocupação deles chama-se alternador.
Isso.
A preocupação deles, porque agora parece que vão ter que trocar, porque a Renault parece que está desenvolvendo um outro aí, mas eles não queriam mexer. Então, estão aí meio que discutindo aí alguns detalhes. DSR, essas coisas, isso é tudo perfumaria.
É.
Para eles é perfumaria. Porque, tanto é que vários treinos nós vimos que o cara desce a reta inteirinha e não abre a asa.
Não.
Quantas vezes você já viu que não abre a asa? E não abre a asa.
É.
E agora? Você precisa ter muito chumbo na bagagem para se dar esse luxo.
O carro dos caras faz muita curva, meu.
Nossa. E aquela velha filosofia, com a banda toda dos pneus no chão, o consumo com o carro equilibrado é mínimo, Júnior. É mínimo. Que não adianta você ter a banda toda no chão se o carro é um demônio.
Lógico.
A pressão dele vai ser tanto. Imagina o equilíbrio que ele consegue entre o downforce do carro, que não pode ser exagerado, porque se você enterra muito o carro na curva, se aumenta a pressão, ele vai gastar mais.
Sim.
E aí entra o pé do bonitinho que está guiando. Aí, porque você vê que aquela história do... Não, porque agora vai acabar com essa sacanagem, vamos tirar essa potência, arrancaram a potência lá na metade da... O cara levanta o pé e fica igual, sócio.
É.
Não adianta, porque antigamente tá bom, se fizesse alguma diferença, ele apontava o carro, pisava embaixo, lá não tinha, eles tiravam a força naquela rotação intermediária e ponto final. Ah, é, não pode mais, o Vettel levanta o pé. O Vettel, ele muda a aceleração dele, ela fica mais progressiva. Então, é aí que o piloto de PlayStation sabe guiar. Ele sabe tirar tudo do carro, porque ele sabe usar essa aceleração a favor dele, para não distracionar. É aquela história que a gente estava conversando uma vez, aqui divagando um pouco, que o engenheiro fala, não dê tanta pressão nos seus pneus dianteiros. Tá louco, não dê tanta pressão nos seus pneus traseiros. Mas exatamente está relacionado com isso. A temperatura do pneu dianteiro está relacionada com a freada e a traseira com a tração. É ali que você sobe a temperatura do pneu. E o moleque tem a mão.
E diga aí, deixa eu te perguntar uma coisa.
Anda.
Que eu não lembro de ter visto isso. Eu posso estar falando uma besteira monstro aqui, mas eu não lembro de ter visto.
Estamos conversando. Eu também falo cada uma, pá.
É o seguinte, a gente vê, principalmente na Mercedes, o Schumacher, agora eu passei a ver o Nico também, depois eu reparei um pouco, às vezes eu vejo o Ferrari também fazendo isso, às vezes eu vejo a McLaren. O cara, quando está na reta e está chegando na curva, ele enfia a mão debaixo do volante para mexer ali no balanço do freio, não é isso?
Isso.
Um diferencial, alguma coisa ali.
Ele mexe ali. Provavelmente deve ser o balanço do freio.
É,
né? Ou, porque o diferencial é num botão quando ele tem uma sucessão de curvas, porque ele precisa aumentar a pré-carga do blocante.
Então.
Porque aí quando nas curvas mundial você não precisa de muita pré-carga. Então, ao contrário, se você tiver muita carga, te prende o carro. Então, curvas muito de alta, você não precisa, você pode aliviar a pré-carga da coroa e do pinhão, para, inclusive, na reta também ficar bem solto, para estilingar tudo.
Lógico.
Aí, quando você pega uma sucessão de curvas, você dá-lhe carga mesmo, porque aí, quanto mais o blocante funcionar, mais você aproveita para tracionar.
Então, mas eu não vejo os pilotos da Red Bull mexendo ali. Será que eles não precisam fazer isso?
Provavelmente. Se não tem um botão no pé para fazer isso... Porque às vezes, porque o pé esquerdo tá ali para pegar bonde, né? O pé esquerdo tá ali para botar... Lembra aquele filme do Daniel Day-Lewis lá, Meu Pé Esquerdo?
Lembra.
O do Vettel e o do Weber deve ser para pegar bonde.
Porque eu não vejo eles fazendo.
Provavelmente eles colocaram um botãozinho lá que faz o mesmo efeito. Só pode ser, porque você tem que ficar de olho no... Se não apertaram nada no volante e não tiraram a mão para ir ali do lado, não estão mexendo em nada.
Outro dia eu fiquei vendo várias poles, porque tem muita pole no board aí do Vettel.
Eu fico procurando também um monte de coisa. Eu fico procurando sarna. Eu adoro procurar.
Várias poles dele.
Que faz aquele dedo ali levantado. Sabe, eu fico meio agente secreto olhando pro painel. Adoro on board por causa disso.
Não vi nenhuma vez tirando a mão do volante para mexer embaixo.
Engraçado. Não, e de um modo geral, tem piloto que mexe em tudo. Toda hora, o tempo todo.
É.
O cara acaba a corrida esgotado, não porque guiou, de tanto botão que ele mexeu. E barra para frente, barra para trás, freio para frente, freio para trás, sabe? Carga de botão. E aí o outro lá, o para entrar no box lá, para não passar o limitador. Que inferno que é, Júnior. Que inferno que é.
Eu não vejo eles mexendo em nada. Não consigo entender isso aí, viu, meu?
Os caras conseguiram mais alguma coisa aí. Porque tudo isso, Júnior, chega naquele ponto, Júnior, que era muito importante, que a gente procura, quer dizer, que os caras procuram, os pilotos, conforto. Quanto menos você precisar mexer,
lógico,
mais se concentrar em guiar, mais você rende.
Lógico, não tem dúvida. Se não precisar mexer, é muito melhor, pô.
Exato. Então, quanto menos você pensar para focar só em guiar, pensar só no guiar, é melhor. Não, agora é o botão número 14, que eu tenho um quarto e 19. Depois o botão número 9, fudeu. Já estragou tudo. Já detonou tudo, porque não tem jeito. Por isso que a gente sempre... Até a gente brincava que o Roberto Pupo Moreno só não melhorou mais a performance dele porque sentava no carro fazendo conta, porque era empresário, piloto, tudo ao mesmo tempo. E não pode, você tem que sentar para guiar o carro. Então, talvez, dentro dessa concepção, como o Adrian Newey ainda corre, tudo lá se diverte lá com os carrinhos dele, ele sabe que isso é importante. Então, um detalhe a menos que o piloto não precise fazer é um pelinho que acaba ajudando, né? Num todo.
Lógico.
Você vem naquele copo. Só pode ser isso, Júnior. Não tem outra explicação. Mas você observou bem, porque eu também não me lembro.
É, pô.
Você fica vendo tanto piloto mexer em tanta coisa, e por falar nisso, Júnior, nossa, fiquei super contente com o treino do Bruno hoje, viu?
Não, foi bem, hein?
Gostei. E você vê que não andou de manhã, de madrugada, né? É. Foi andar de manhã. Você vê que teve pouco tempo, mas já veio na jogada, viu?
Foi bem mesmo. E ele tá precisando disso, né?
Nossa, nem fale. E espero que ainda dê tempo, ainda salve.
Também espero.
Porque o Litão estava comentando que parece que ele arrumou 8 pau de patrocínio.
É.
E o Razi, acho que 6.
Isso, de euros, né?
É, isso, de euros. E acho que o Pique é o que mais tem, tem 10 pau na mão.
É.
O pai deve ter dado uma migalha para ele, né? O pai deve gastar de cachaça. Toma, leva 10 pau, vai se divertir. Então, é... Mas eu estou preocupado com esses 8 do Bruno. Não sei se vai dar na Williams, porque estou achando os caras já muito... Sabe, e pastor, o monge.
É um monge, né?
O monge que dali vai para o Tibete. Ele já sai de lá e vai para o Tibete.
Eu não sei não se o pastor, se, assim, ele foi muito... os caras...
É, catequizado.
Catequizado demais e agora
exageraram
virou...
Exageraram na dose.
Exageraram, ele virou um puta, um piloto comunzão.
Coisa, Júnior, eu não entendia nada, nada. Eu vi o pastor, os caras mostravam o carro dele, falou, mas isso não é o pastor, tá um sósia guiando aí, pô.
Mas 3 corridas já tá assim, hein?
Pois é, acho que exageraram na dose, hein?
Também acho, viu?
Não parece?
Agora que ele não acelera mais, pô.
Não, pois é, ele parece que... Porque, não, engraçado, e hoje eu tava, né, vivendo o treino de manhã cedo, meio indignado, eu tô muito indignado com a situação do Kobayashi. Eu, pessoalmente, muito, não me conformo o Koba ficar fora da Fórmula 1.
Eu também.
E eu tô indignado, para não dizer outra coisa. Mas é o fim da picada, sabe, tá bom, tá, o país também vende vários trancos e a coisa não é fácil, mas, puxa vida, tem tanta empresa fora que podia dar uma mão para ele. O Koba não podia ficar fora da Fórmula 1, Júnior, não podia, sabe? Pela pessoa que ele é, pelo cara que ele é, tá bom, dá umas esparramadas, mas é ele. Ué, tantos caras fazem pior, não,
todo mundo gosta
dele. Não, lógico. E, sabe, a Fórmula 1 acho que vai perder muito de carisma sem ele.
É.
Sabe, ele faz parte desse todo do círculo. Então, aí eu tava, e aí começa aquelas divagações, ele, Serginho, sabe, pastor. Eu falo, nossa, mas o pastor... Sabe, deu uma desaparecida.
Sumiu, pastor.
Ou os caras deram uma grande catequizada, ou a Tica chegou junto.
Acho que foram os caras, viu, meu?
Eu também acho, sabe? Meu, se relata fora.
É.
Porque não tem outra explicação. O cara simplesmente, você não vê mais o cara.
É.
Não, sabe, não é que é assim, uma, sabe? Foi 17º no segundo treino e 16º no primeiro treino. Para!
Não, tá bravo.
O Bruno sentou, pegou o bonde andando, já pega e andou e ficou em 7º um tempão.
É.
Sabe?
Eu não sei o que aconteceu com o pastor. Eu sei que ele precisa dar um jeito nisso.
Sabe, que reclamações à parte, ou bem ou mal, os carros são bem parecidos.
Lógico.
Sabe, e com tudo que depois o Bruno ficou parado, não voltou mais pra pista e ficou fazendo, ainda trabalhando em outras coisas porque ele não pôde treinar de manhã, o Bruno ainda ficou em 10º.
É.
Quer dizer, sabe?
Aliás, falando nessas colocações, do Nico, que ficou em 4º.
Isso.
Até o Hülkenberg, que ficou em 8º, eles estão tudo para quase no mesmo 10º. Olha que engraçado.
É verdade.
0,30, 131, 182, 233.
Nossa, impressionante mesmo. Não, ela tá muito...
Tá muito equilibrado.
Ela tá muito engalfinhada, tem razão.
Não,
ela tá muito engalfinhada.
Tem 4 no mesmo 10º.
É, sim, é verdade.
Caramba, meu.
É, isso. E aí, só hoje, que você vê num treino legal como o de hoje, só entrou a discrepância da Red Bull que deu essa fugida.
É, dessa
fugida. O Weber chegou perto do Vettel.
Bem perto. Um 10º.
O resto, binóculo pra trás.
Binóculo. O Alonso ficou um pouquinho também na frente do Nico, né? Mas também não muito, 2 décimos, olha lá.
Exatamente.
É, 2 décimos.
Exatamente.
E depois todo mundo no mesmo 10º, impressionante.
Que coisa. Olha, não, tomara, não. Não, e eu fico torcendo para seguir mais ou menos nessa balada.
É.
Porque você vê que a McLaren, o Sam Michael já está botando a boca Porque ele já quer teste de pneu no Grande Prêmio do Brasil aqui. Para tomar uma luneta, porque depois fica até fevereiro sem andar, começa a fazer o carro novo, tudo na teoria, a hora que mete os pneus sai tudo errado. Entendeu? É, e aí quem senta no patê é eles.
É, exatamente.
Então já tem que... Tá certo, você tem que gritar em função disso, porque é difícil, Júnior. Não é fácil. Olha o que a Ferrari está comendo de grama por vir com um projeto errado desde o começo. E agora... Agora, que é uma coisa de duas semanas, vieram achar um erro, que vem desde o começo do ano, já mandou um monte de gente embora. Aí você diz, pô, mas é um erro que não está na cara, os caras fazem isso. É, mas não vê, sócio. Não vê. Ah, mas usa o túnel de vento da Toyota, que é de última geração, mas que última geração? A Toyota não para mais na Fórmula 1.
É, exatamente.
Até que última geração é essa. Se for a última geração lá do sueco, um abraço. Tá certo? Ou do japa que falou, no meu não! Entendeu? Resultado é zero, não? Então, porque não se justifica. É duro, por mais que você fique pensando, imagine como deve ser complicada essa coisa. Os caras ficam olhando pro carro o dia inteiro, o gato tá lá e os caras não veem. E você não vê. Se não tiver o detalhe do filete para te mostrar o caminho, a fitinha, a tinta, sabe? Não acha, Júnior. Sabe? Aquela coisa. Até você chegar e falar, peraí, que é isso aqui? Já voou mais da metade do campeonato. E o que é isso aqui está desde o começo. Aí você não sabe. Aí você vai, mexe em outra coisa, desmonta o carro e o gato lá. E o gato lá, e não vem mágica. E chega na classificação, o carro não vai. Na corrida ainda vem, porque é long run, e aí entram outros fatores, e é chuva, tudo bem. E olha como a coisa é complicada, Júlio.
Não, é muito complicado.
Por isso que a gente fica meio que quebrando a cabeça, porque tem coisas assim que parecem tão lógicas, mas não são tão lógicas assim. Elas às vezes tomam caminhos, você vê que os caras fazem isso H24. Você vê que só na frente de computador ficam oito sentados no caminhão lá. Oito.
Cada um tomando conta de uma coisinha só.
Exatamente. Então, escapa, Júnior. Como é que você vai justificar? Escapa. Então, eu acho que essa do Alonso meter a boca, tudo bem. A gente sabe que ele faz isso mesmo. Mas ele espera mais um pouco. O campeonato não acabou ainda, sócio. Porque já queria ser campeão, já queria sair comemorando. Calma! Todo mundo também quer, só que os caras também não estão brincando. A McLaren deve estar com uma trifa na garganta e a Red Bull sabe, porque ele sabe que se precisar tirar com ele da cartola nesse final de campeonato, o Adrian Newey tira.
Já tirou.
Então.
Já tirou.
E aí eles têm medo, porque o que pode vir pela frente? Eles ficam preocupados. E aí os outros procuram, não acha, testa isso, não vem. Aí vem o outro, não, vocês ficam perdendo tempo com coisa nova e ninguém faz peito de filho. Conclusão, já começa a acusar o golpe. Fígado, baço, o juiz abre contagem, sócio. O cara não aguentou, disse, foi muita novidade e o resultado zero, nenhum. Ai, o Luca ligou pessoalmente, meu, enlouqueceu. Tá certo? Não, porque não, isso é uma maneira. E você não pode passar o recibo, Júnior, em público. Tem que ficar quieto. Júnior, quantas vezes você viu o Massa reclamar do título que ele perdeu em 2008 por conta do tubo que a Ferrari esqueceu, que arrastou pelo box? Me diga.
Zero vezes.
Obrigado. Não, você defende. Não, você defende muito mais. Obrigado, Júnior. Você me salvou.
Claro.
Que se não a implicação, eu seria o implicante.
Tudo isso ajudou o Massa nessa renovação.
Então, aí ele vem, sabe? Entendeu? Sabe, concentração, sabe, mente forte, é verdade. E como o nono falava, stai zitto, buca lupa, boca fechada. Ficou quietinho na dele, fez o trabalho, passou por uma fase difícil, superou. Olha aí, veio o troco. Tá certo? O outro, por conta de achar que já tomaram um canhão, já mete a boca assim. Vocês falam muito em desenvolvimento, mas na hora H não se vê nada. É só palavras, isso não serve. Precisamos de resultado. Meu, não tá na hora ainda. Espera acabar o campeonato, aí põe a boca. Mas aí como é que fica pro próximo ano? Que tem uma cláusula lá, se o Vettel tiver engatilhado, que eu acho que depois dele provavelmente pode até ser, mas ele tem que sair primeiro, cifras lá não são, não me parecem problemas. Então fica quieto, porque ele não pode esquecer que na Renault ele estava bem quietinho lá.
Olha, no fórum também tem isso, também não lembro quem foi, também falou. Que já está, o ambiente não, não, o ambiente está parecendo ruim já.
Olha lá, viu?
Pro Alonso.
Então.
E se bobear, é verdade isso, hein? Se bobear, ele que sai em 2014 entre o Vettel no lugar dele.
Então, exatamente, que para Ferrari dele. Isso é nenhum problema.
Até porque eu não acredito nos dois juntos.
Não, não, isso esquece, eu nem vejo. É impossível. Em se tratando dele, é impossível. Nem dele, nem do Vettel. Porque o outro também não vai querer. O outro não vai querer se arrumar encheção de saco. Na equipe que ele está, com o engenheiro que ele tem, com o companheiro que ele tem, vai se arrumar sarna por causa de dinheiro, esse aí não liga. Luiz Hamilton saiu, pulou de cabeça, esse aí não. Esse aí está bonito da vida, está ganhando bem, está certo, e sabe que tem um puta futuro na frente. Se estalar o dedo, tem quatro equipes para pegá-lo.
Sim.
Só que não vai se divorciar do Adrian Newey tão cedo.
Não, não, não vai não. Não
é... Certo? E não duvide de para onde ele for, se o Adrian Newey junto.
Tem essa também.
Não duvida.
Aí é sacanagem.
O outro sabe o piloto que tem na mão. Porque não adianta você ser um gênio se não tem quem faça. Por que Gordon Burry Piquet dava certo? Porque o Gordon Burry mexia, o Nelson ia lá e fazia.
Lógico, lógico.
Tá certo?
Lógico.
Por que Sivinico dava certo com o Ayrton? Porque o Ayrton ia lá e fazia. Do Carrujo, o Ayrton pelo menos fazia uma parte, só que o motor abriu o bico.
É.
Mas o Ayrton, enquanto o motor abriu o bico, fazia a parte dele. Então, quando você trata de uma parceria, você tem que considerar isso. Quer dizer, não adianta você, sabe? Por isso que a gente, na Red Bull, quer queira, quer não, os caras vão sempre ter aquele pelinho pro Vettel, que sabe que ele vai lá e faz. O outro larga mal, se perde, roda do nada, sabe? É muito instável. A equipe vai no feijão com arroz, que é o outro. Então, se o Alonso está se achando assim numa posição... Não estou, deixa adendo aqui, adendo. Não estou dizendo que o cara não guia. Não estou dizendo que o cara é um roda presa. Não estou dizendo que o cara é um meia trava. Estou analisando outra coisa, tá? Esquece o Alonso piloto. Eu acho que ele abriu a boca na hora errada, Júnior. Não era a hora de falar isso agora, porque ele pode arrumar uma sarna para ele, porque está perdendo a equipe? Não está. Os caras estão batendo cabeça porque estão fazendo remendo desde que viram que esse projeto estava errado.
Não
tem e sabe ver. Quando viram? Quando mandaram o italiano embora. O Aldo Costa. Porque mandaram o Aldo embora e marcha reale. E nada, até hoje nada, estão batendo cabeça. O carro é bom para corrida ou é bom para classificação? Nunca acharam meio termo. Não pode fazer o carro para corrida? Não pode fazer o carro para classificação? Senão o carro fica um lixo para corrida. Que dureza, hein, Júnior?
Dureza. Edgar, tem uma coisa que a gente não falou na segunda-feira.
Uhum.
Mas o calendário que tinham soltado para o ano que vem, com 20 corridas, com duas nos Estados Unidos. E aí cancelaram de Nova York.
Isso, eu ia te perguntar. Parece que Paul Ricard está querendo entrar no samba ou é só especulação?
Não, então, parece que Paul Ricard. Eu até gostaria que fosse.
Eu também, adoraria, nossa, até porque fiz vários grandes prêmios, me lembro muito de Gugelmin lá, a gente ia muito para Paul Ricard, o Moco lá, é uma pista muito familiar para mim, porque a gente vivia lá, a gente ficava em Toulon, depois comecei a ficar em Marseille, e depois aí conseguimos finalmente ficar em Lacadière, que eu consegui essa boqueta quando fui fazer a seleção de novos lá. E aí a seleção ficou lá e aí no fim fiquei amigo do pessoal lá do hotel e aí sempre que ia fazer grande prêmio ficava lá em Lacadère, que é bem mais pertinho lá da pista, e é um lugar maravilhoso, fica no alto de uma montanha, nossa, muito gostoso, e fiquei muito feliz com essa notícia, mas parece que já tem uma especulaçãozinha aí, né?
É, parece que tem sim.
Estão dizendo que aproveitaram só para fazer um oba-oba, enfim, sei lá, Júnior. Mas tomara que seja pro Ricardo mesmo. Pô, Ricardo, eu gostaria muito. Sou fã da pista. Aquela reta Mistral lá é inesquecível.
E se for mesmo, se a pista for mesmo do Bernie, como andaram falando ano passado, vai ser lá mesmo.
Não, mas aí vai ser lá mesmo. Mas por que será que o Bernie vendeu? Só porque o Bayer, o banco lá, está cobrando 400 dele? Para com isso.
E ele está irritado, né?
Mas, coitado, imagina o que deve ter de tubo nele.
Ele está muito aborrecido com isso.
Tira o tubo, sabe? Não, e você viu que, inclusive, nessa história da Ferrari, aí, com a bandeira da Marinha, por causa do entreveiro lá que aconteceu lá na Índia, que deu um rolo lá, você soube, né?
Soube.
É, se enroscaram lá. Então já encanaram dois italianos lá. E aí a Ferrari veio com a bandeira da Itália. Não, é para prestigiar Forza Marinha. Pô, mas justo aqui com os caras em cana. É, aí já sabe, guardaram os dois. Aí já entrou aquele detalhe político, já chegaram no Domenicali. O Domenicali já tossiu, engatou uma segunda. Veja bem, a nossa Marinha de glórias mil empurrou pro Berni. O Berni rapidinho tirou o dele da reta. Meu, tô cheio de tubo aqui, você vem empurrar mais um, pô, já chega um que tá com uma perereca em cana, tá certo, tá me dando uma dor de cabeça do cão, tá certo, agora vem mais essa, isso é problema de vocês, vocês que se entendem, você não pintou a bandeira, agora segura, Leão.
É isso aí.
E aí, não, não vamos misturar política com esporte, ficou um clima, Júnior.
Ficou
um clima. Então, eu torço para que seja Paul Ricard mesmo, viu? Torço. Tomara que seja Paul Ricard. Porque Jersey mesmo acho que espirrou.
É, ah, não. Para ano que vem, sim.
Então, mas 2014 é bonito.
Parece que sim. Inclusive a pista está sendo feita.
É, então.
As fotos, tem foto, tudo.
É.
Então, vamos ver.
Ah, mas Austin, acho que... Nossa, não vejo a hora de chegar a Austin.
É,
vai ser muito legal.
Bom, vamos para as perguntas?
Vamos.
Então vamos. O Kepler colocou aqui um esquemão enorme, né, sobre a NASCAR. Então, eu sugiro que o pessoal vá na pasta de perguntas para ver o esquemão que ele fez lá.
Que paciência, hein?
Nossa Senhora.
Nossa Senhora. Boa, Kepler. Isso, bela paciência.
Se isso não for automático, ele tem que ganhar troféu, Kepler.
Nossa Senhora. Precisa ver se de repente não tem aquele programa que você joga o dado e ele vai arrumando.
É.
Isso.
Espero que seja isso. Senão...
Não, mas eu acho que ele tem paciência de Buda.
É.
Pelo que ele gosta, eu acho que a paciência lá é de Buda.
É.
Pra fazer montar essas coisinhas, uma puta paciência.
É. Bom, aí nós temos o Léo Sampaio. Que diz que é pato novo no fórum, embora acompanhe o programa há muito tempo.
Uhum.
E acompanha o Edgar desde que a minha vovozinha era virgem.
Nossa, como era o nome dela? De repente eu conheço. Na minha turma.
Sabe que vem do último programa, no fim um confrade perguntou onde estaria a F1 se não tivesse as restrições impostas naquela temporada.
É verdade. É. Eu sonoramente tirei o meio da reta e falei, sócio, depois de ganhar essa bema, não sei mais nada. Nada.
E ele está dizendo que tem um mod do R-Factor.
Sim.
Era um estudo da Red Bull justamente sobre isso, um carro sem essas... A gente tem até um reportagem sobre esse carro aqui.
Sim.
Bom, na verdade é que se não tivesse essas restrições, como a gente falou, os caras iam desmaiar dentro do carro.
Opa, claro.
A não ser que tivesse a tal da vestimenta de piloto de avião.
Isso, o macacão anti-G. É isso que eles chamam.
Isso. Mas daí eu já acho que já fica ruim. Eu acho que já. A Fórmula 1 já é um pouco assim afastada da realidade.
É verdade.
Né? Pessoas. Se puser um negócio desse, aí vira um...
Não, é verdade. Né? Foi que nem outro dia eu vi um capotão do Delta Wing. Até pra capotar o bicho é estranho. Você viu? Um capotão meio uma pirueta. É uma coisa meia... Sabe?
É.
Não sei. É diferente. Até pra você encher o saco do Dível, eu falei, pô, mas fizeram um capotável. Por que não fez um pra abrir o paraquedas e aí vem pro chão? Porque, nossa, o Porchão também deu-lhe uma biaba, sócio. Mas sabe a impressão que me deu? Eu acho que o Porchão se perdeu na zebra.
Foi, né?
Acho que a hora que o Porsche monta na zebra, deu aquele... expulsou o cara pra direita, ele tava passando. Deu-lhe uma biaba, sócio. Nossa.
Não, ele só encostou, né?
Não, mas já saiu decolando.
Decolou.
Nossa. Coitado, Ricardo. Trabalhava que nem um cão, coitado. Mas enfim.
É isso aí.
Nossa, isso
aí. Aí nós temos aqui... O Mário Designer.
Ah, depois, após um longo e tenebroso horário de verão.
É verdade.
Que começou essa semana, exatamente.
Mas é que ele está dizendo que ele está cheio de coisas para fazer na UFRN.
Opa!
Trabalhos, provas, etc.
Olha lá. Deve ser business.
É, deve ser. Ele pergunta para nós se o Razia vai correr uma Toro Rosso nos testes de novatos.
Opa.
Já tinha feito teste na Force India. O ano passado já estava ligado a Caterham. Não me perguntaram onde é o melhor assento. Me perguntaram onde vocês acham que ele vai sentar ano que vem.
Onde o Tutu der, Marião, onde o Tutu der. Porque eu ouvi o Litão falar essa madrugada que parece que ele tem 6 pilas de euros na mão. Então precisa ver quem aceita. Se só sobrar a Espanha. Eu gosto, nossa, adoraria que ele fosse para Toro Rosso. Puta carro, nossa, o carrinho, a equipe, já é um antidegrau já para lá para cima. Viu que os moleques estão infernizando esse ano. Né? Mas eu acho que vai ser mais teste mesmo lá, viu? É bom, mas até porque valoriza, mostra, se ele virar um tempo bom, é uma boa vitrine, sim, sabe? É melhor você fazer teste Toro Rosso do que de Espanha.
Lógico.
Não é não?
Eu acho que Caterham é uma boa também.
É, Caterham, pode ser. Mas não, acho que é por aí, viu? Não, a gente também não pode se iludir muito. E, pô, eu já queria botar logo o Luizinho na Red Bull, mas também para, né, amiga? Para. Então... Já queria dar um carro para um e o outro para o Felipe Nasser. Também eu exagero a dose, viu?
É.
Mas não adianta, você não pode ser mais realista que o rei. Nossa. Então eu acho assim, de repente eu acho que o Júnior sacou legal. É, pensar numa Cater, né, numa o camarada está mesmo indo para a Sibéria. É. Né, de repente sobra alguma coisinha lá. Enfim, eu, não deve sair, porque também... Sabe, torrar essa grana numa Espanha, até porque o Cartiquinho parece que está se bandeando para a Indy, que já viu que dessa toca não sai com ele, então acho que ele vai tentar ir para a Indy. Vai sobrar uma boca. Ficar ele e o espanhol lá, acho que ele vai se divertir mais correndo na Nippon, viu? Acho que esse dinheiro vai ser sagrado, ele vai correr legal na Nippon, faz umas Le Mans aí para matar à vontade.
Vou falar uma coisa para você, se alguém sentar ali no lugar do Petrov,
ufa.
E der pau no Kovalainen,
no ano seguinte,
tá bonito.
Vai sair bonito na foto.
É bonito na foto, no ano seguinte tem outro lugar.
Exatamente.
Né?
Por isso que de repente, Marião, olha aí. De repente esses 6 quilos de alcatra sem osso, em euros, de repente pode ser interessante para uma Gator. Pelo nível do Luizinho, um cara de pô. E o Luizinho tem uma coisa a favor dele. Ele traz a assinatura de Christian Horner embaixo.
É, exato.
Quem endossa ele é o Chris, é o Horner. E isso pesa, é um endosso bom. Isso aí dá um pequeno abatimento que fica uma pela outra. Entendeu? Não, então nós transferimos para você uma tecnologia aqui do X Blouses aqui, faz um precinho bom e mete o menino aí. De repente pode ser uma, né,
Júnior? Lógico, lógico.
Então, isso aí, Marião, não dá para fugir muito disso.
Eu tenho uma pergunta aqui, Edgar, é o seguinte. Em uma situação hipotética, Massa larga bem e está em primeiro. Agora, domingo.
Ah, tá.
Weber em segundo, Alonso em terceiro, Vettel em quarto. Massa deixaria Weber passar para dar lugar a Alonso e proteger ele dos ataques de Vettel?
Marião, aí fazendo a conta, não. Você precisaria fazer uma conta para ver se ele, daí ele tirando o pé para o outro passar e o Alonso também passar, esse segundo do Alonso, quanto ele ficaria em relação ao Vettel que vem atrás do Massa. Então tem que fazer uma conta, Marião.
Eu acho que aí, nesse caso aí, acho que não, viu?
É, pois é, porque a Ferrari bobeou nesse último Grande Prêmio, quando poderia ter mandado, na segunda volta, já mandar o Alonso sair, para o Felipe, que já vinha espumando, passar e ir para cima do Weber. E atiçar o Weber para tirar o pijama dele. Consequentemente, o Weber ia ter que andar mais, e por sua vez, o Vettel também ia ter que andar mais, porque eles iam começar a chegar, um empurra o outro, começar a chegar no Vettel. Então, o Vettel ia tirar o pijama também. Então, poderia, Mário, aí um parafuso lá na roda, no box, em vez de 2,8 segundos, 4,7, aquelas coisas, aí o Massa partir para um segundo lugar e tentar aí forçar, fazer o Vettel gastar um pouquinho mais de pneu para forçar uma parada a mais e trazer o Alonso. E no final, o Felipe, como a gente já sabe, né, já é conhecido isso, levantar o pé para o Alonso passar e tentar se beneficiar. Isso poderia ter sido uma, mas a Ferrari não quis arriscar porque ela ficou com medo. E se entra alguém nesse meio? Né? Aí estraga a festa. Imagina o humor do outro, já está petendo a boca. Sem isso, imagina o espanhol, já vinha com. Ia levar um touro para a Índia agora. Lá. Ia passar na fazenda dele, ia levar aquele 2 mansos e dois miuras. Daquele que morde a sombra antes de entrar na arena. Entendeu? Então, acho meio difícil, mas É tudo uma questão de conta, mas acho que não. Se tiver um entre, acho que vai. Porque não vai perder o chance da vitória, até porque tem outro campeonato em jogo. E é, como o Júnior lembrou outro dia, uma grana que hoje em dia, de repente, é importante.
Lógico, muito importante. Edgar, olha a Roca. Carlos Sorumbástico Adalto, Mãe Aliens e Opalístico Edgar.
Opa!
Gostaria que o Edgar falasse um pouco de Sir Lord Hesket. Inglês de família milionária, que quase torrou toda a grana em nome de sua escuderia de Fórmula 1. E diz que está preparando um presentinho para você.
Ô, louco!
Você acha que, ele acha que você vai adorar.
Opa, que bom, que bom. Eu tô com uma Tyrrellzinha 6 rodas aqui na minha frente, aqui, ó. O Rony Peterson.
Guiando. O que você pode falar sobre o Sir Lord
Hesket? Sir Lord Hesket, ocorreram muitas lendas sobre ele, né? Várias lendas. Sim, egocêntrico, gostava muito de corrida, torrou uma grana mesmo. James Hunt guiava o carro dele. É, até as más línguas falavam mal na época. Existiam comentários na época, né? Mas, assim... É, aquelas coisas que Lorde atendia pela porta dos fundos, é a maneira do pessoal falar essa coisa, enfim, eu não se meto nisso. Mas enfim, mas é um cara que, sabe, o Hesket foi um cara que marcou, apareceu, até porque na questão regulamentar, se você fizesse uma receitinha meio que feijão com arroz e pusesse um butina aloprado, até vinha.
É, lógico.
Porque naquela época o aloprado fazia diferença. É. Tanto é que os caras naquela época não eram muito afeitos a detalhes. Muitos pilotos, Peterson, Clark, Rindt, esses caras não estavam nem aí com barra ligada, barra desligada, pneu com 2 libras a mais, 9 a menos, sem pneu, entendeu? Eles não estavam muito, eles não queriam, sentavam e mandavam o quiabo. Então isso juntou um carrinho bem feito, com bom, se eu não me engano, eu acho que... Bom, mas também se eu errar...
Faz tempo também.
É, também se eu errar, fique tranquilo, Laroca, porque alguém do fórum já corrige. Se eu não me engano, foi Herbert Postlewaite que fez aquele carro. Se eu não me engano. Acho que foi Herbert.
Pode ser mesmo.
Mas, enfim... Mas, acabando o programa, em 30 segundos está lá. Deve vir com vídeo, o cara em casa desenhando, com a prancha, a régua, Lord Hesket do lado, o James Hunt fumando aquelas coisas dele. Bom, os nossos internautas são muito detalhistas, né? Impressionantes. Então, eu acho que sim. E aí, o James Hunt acabou não só fazendo um super nome, que foi parar na McLaren. Né? É. E você vê como o cara apareceu, quer dizer, incomodou campeão. Tanto, veio tão na frente e atrapalhou tanto, encheu tanto o saco dos caras, que sabe, vamos tirar esse penteiro daí, põe aqui. Entendeu? Aí botaram o cara lá e aí, realmente, quando sentou num foguete, virou um demônio. Já era naquela cadeira elétrica, que na realidade não era, era um carrinho bom, porque senão também não vinha onde vinha.
Lógico. Né? Não faz milagre.
Não, ninguém faz milagre. Mas para ele foi maravilhoso, porque foi um grande trampolim. Que acabou colocando na McLaren. E depois a carreira dele você já conhece, né? Imagina. Hunt, que começou Hunt the Shunt, né? De tanto que bateu na Fórmula 3. Mas foi, realmente, é um desses caras, assim, sabe, que mostraram para uma geração futura como era a Fórmula 1 numa época extremamente perigosa. Eu acho que essa época, embora os riscos, claro, você não pode comparar os riscos da época de Fangio, onde a roupa era a favor do fogo, o capacete era a favor da fratura do crânio, o castelo era a favor de cuspir do carro, né? Que não tinha castelo, você ficava exposto, atravessou, já lança o piloto do carro. Atravessou, não precisa nem bater. Imagina, porque cinto tinha só o da calça, quando usava, normalmente assistiu. Quando foi inventado, era presa com um botão aqui do lado. Esse era o cinto. Então, acho que é isso, Laroca. Eu acho assim que, gostando de acompanhar esses detalhes dessa época, se você entrar no Google e digitar Lord Hesket, nossa, vai aparecer 150 mil histórias melhores do que essa e, enfim, coisas realmente importantes de uma fase maravilhosa, de uma fase, de uma época difícil, de uma época de muita criatividade, era uma Fórmula 1 diferente, outros tempos. Abração, Larroca.
Bom, vamos lá.
Olha o presente aí, tô esperando, hein?
Não adianta só falar.
É verdade. Tô olhando pra Tyrrell aqui, ó.
Ô, Edgar, o Léo Gomes. que no último programa, quando rolava um bode da MotoGP, Edgar falou que nas curvas, por causa da deformação dos pneus, a moto mudava para o segundo câmbio. Assunto que não entendi. Como funciona isso?
Tá bom, Léo, eu não sou a pessoa mais indicada para te explicar isso, mas isso faz parte da nossa vida motociclística, né? Como é que eu posso transformar isso numa coisa assim bem mais acessível, mais para você perceber? Assim, diâmetro de pneu em roda é muito importante porque ela faz parte do chamado rapport. O que é rapport? Coroa, pinhão e diâmetro de pneu. Quando você mede um pneu de moto, e existem vários desenhos, existe o pneu arredondado, existe o pneu triangular, em fases diferentes do motociclismo, mas isso era bom para esse Litão explicar, que o Litão é minucioso, ele ia na vírgula. Eu vou fazer uma meia sola aqui para você entender. Então é assim, você não pode se pegar no seu rapport, na sua relação, só com coroa e pinhão. Então você tem vários pinhões, 12, 13, 14 dentes, 10 dentes, 11 dentes, 15 dentes, e várias coroas, 44, 42, 40, 38, sei lá. Você tem e ali você mais ou menos vê a sua relação. Sem contar com a relação de marcha, que é uma outra coisa. Então, no quesito coroa-pinhão, diâmetro de pneu, se você passar uma fita métrica exatamente no centro do pneu, você vai ter um diâmetro. Virando esse pneu, marcando com giz e dando uma volta com esse pneu, você vai ter uma distância. Então, ele percorre nessa volta com giz, desce, passa lá embaixo, vem até aqui em cima de onde você saiu, 1,08 m, 1,06 m, sei lá, você marca. Quando você vai para o lado do pneu, para a lateral do pneu, esse diâmetro passa a ser menor. Porque você deitou e o que está tracionando na hora que você dá motor, o que está tracionando? O lado interno do pneu. O lado interno do pneu ele tem um diâmetro menor. Então, se você tinha 1,08 m, estou pegando números aqui, Léo, aleatórios.
Lógico, posso só para explicar.
Aqui. Se ele tinha 1,08 m, por dentro ele vai ter 1 m. Ou, enfim, pronto, já encurtou. Por isso que quando você vem com a moto na mesma marcha e tem, por exemplo, duas, um S, você nota que o piloto na mesma velocidade, a hora que ele deita... Esse é a hora que ele deita. Encurta o câmbio, porque você passou a usar o lado interno do pneu. E aí, por isso que a gente... convencional de chamar de câmbio 2. Por isso que quando você está deitado, dependendo da moto, se você não tiver controle de tração, você precisa tomar cuidado na hora que você vai dar o coice.
Ah, senão já era.
Você está mais curto.
Senão já era. Vou por cima.
Exatamente. Então tem muito piloto que se atrapalha às vezes com isso, quando a moto tem muita potência, de você ter que sair da curva dosando, levantar e depois atacar. Então, é uma manobra que você... Aí você tem que mudar o seu desenho de... Nossa, Léo, vai duas noites aqui para explicar. Você tem que mudar o seu desenho de curva, a sua maneira de atacar a curva, porque você precisa levantar o mais cedo que você puder. Ou se você já estiver acostumado com a moto, como é a maioria dos pilotos da MotoGP, do Mundial de Superbike, que já estão acostumados, você já tem aquela dosagem... para ter uma aceleração progressiva enquanto você está deitado e levantando, e terminar quando ela acabou de levantar, você já está chegando no esbarro. Então você otimiza esse aproveitamento. Mas isso vem com o tempo. Então tem muito piloto que, por não estar acostumado com isso, acaba caindo a hora que ele deita e dá motor. Por quê? O tranco é o mesmo, só que o diâmetro da roda diminuiu porque você está na parte interna do pneu. Por isso que o pneu de chuva, você, pô, mas é só até aqui, chega só até a metade do pneu. É, porque na chuva você não pode deitar, você não pode passar mais daquele ponto, senão você cai.
Lógico.
Então, a tua inclinação, quando você está guiando com o pneu de chuva, você inclina, mas você não pode inclinar tanto, porque senão aí você não vai ter pneu. Aí esquece, não adianta fazer o rasgo até perto da roda. Que não vai te segurar mesmo. Então, de um grosso modo, Léo, podia ficar dois dias aqui te explicando N detalhes para você perceber, mas de um grosso modo é isso. O câmbio 2 é quando você muda o diâmetro. Não, mas não é que você parou no box e botou um pneu menor. Não. Quando você deita. Enquanto você está virando, você está tracionando, não dando, tracionando, dando motor, você está mais curto. Porque o diâmetro daquele, naquele momento é mais curvo, você encurtou. E à medida que você vai levantando a moto, você vai alongando. Porque aí você volta no 1,08 m dela.
Lógico.
E aí você já está com potência. Então, por isso que a gente escuta essas variações de giro em curva, independente da marcha, segunda, terceira ou quarta. Impressionante, quando eles dão, a hora que ele fica de pé, ela até muda o som. É. E quando ele já sai numa marcha mais longa, que é uma curva que ele deitou, e às vezes tem alguns até que trocam dentro da curva. Ele começa ela de segunda, põe terceira lá dentro, vai dosando, vai levantando. Quando ele já vai indo lá fora, ela já muda o som, porque ela já pegou a parte do meio do pneu, que é outro diâmetro.
Espero que você tenha entendido. Não, está explicado, está bem entendido.
Esse é o chamado câmbio 2. Então, na realidade, o que você tem? Você tem 7 marchas? Você tem 14. Tá certo? Você tem a normal e a curta. Então, aí é que entra a perícia do piloto em saber usar os dois câmbios e aproveitar isso num resultado positivo para ele. Entendeu, amigão? Abraço.
O Shinozaki.
Olha ele, quanto tempo.
Pergunta assim. Felipe Massa disse que está mentalmente forte após o pódio em Suzuka e a renovação do contrato. Mas será que ele está mesmo tão forte para uma nova mensagem, Fernando, Sfessa e Danil? Eu acho que está. Ele nem vai receber essa mensagem.
Vai.
Ele nem precisa, quando o Alonso estiver atrás dele, ele já vai...
Ele já tirou, exatamente. Você viu que ele foi para cima, quando o cara... Você está chegando muito, ele já recolheu, já levantou. Você não precisava nem avisar, ele está vendo, ele vê o que ele monta no carro.
Eu não precisa avisar. E outra, nessas circunstâncias, agora, ele não tem outra coisa que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer agora é isso. Se o Alonso estiver atrás dele, tem que tirar o pé.
Não, e ele sabe disso. E há muito tempo ele entendeu isso. E você, para ser um piloto um piloto de uma equipe como a Ferrari, você tem que entender essas coisas. Se você não estiver preparado para isso, amigão, pode esquecer. Você toma um pé na bunda rapidinho. Rápido, que lá eles mandam. Lá eles determinam. Você viu que o Alonso já andou falando de valor, já tomou um telefonema na orelha. Porque não, porque é o Alonso. Mas não podia ter falado isso agora. Pode até falar. Acabou o campeonato, levou um charuto. Prometemos muito, não conseguimos. Vai entrar lá na sala para tomar benção. Mas acabou o campeonato. Agora, e se ganha? Vai ficar com pateta. E se ganha amanhã na Índia? Domingo? E se vem na jogada? E aí? Como é que faz? Então, por isso é que tem que esperar. Então, acho que o Felipe sabe disso. O Felipe, eu acho que ele foi muito consciente. Esse tempo todo de Ferrari ensinou para ele exatamente qual o melhor comportamento para você ter equipe. E pode falar o que quiser, ele continua um piloto da Ferrari. Quantos gostariam de ser isso? Quantos gostariam de estar no lugar dele no mundo?
Todos.
Só dentro da Itália eu já estaria satisfeito.
Todos. Agora, eu tem uma coisa que a gente precisa lembrar também aqui, que acho que ninguém lembra disso, né? Em 2007... O Felipe Massa tirou o pé pro Kimi. Em 2008, o Kimi tirou o pé pro Massa.
Exatamente.
Então, o ano que vem, por exemplo, se o Massa começar o campeonato melhor do que o Alonso...
É uma coisa que a gente tem que pagar para ver. Né?
Entendeu?
Não sei se o Alonso pode até ir embora no meio do ano. Mas vai ter que rezar na cartilha. Não tem jeito. Ele pode ser quem é. Vai ter que rezar na cartilha.
Entendeu? Então... inclusive eu já falava isso na época do Rubinho. Se começar exatamente bem o campo, se começar melhor do que o companheiro de equipe, porque não é assim que o Alonso vai ganhar. Ele vai ganhar entrando na frente.
Claro, claro.
Se não, não.
Você vê o momento, e aí, Júnior, uma coisa que a gente pode trocar uma figurinha aqui com os nossos amigos. Ninguém me garante que foi telegrafada essa pseudo... houve ali um jogo de interesse para se manifestar a Ferrari, de interesse no Weber, porque era a melhor hora para ele assinar. Ele estava na frente do Vettel, no campeonato, uma fase maravilhosa, está ganhando corrida, andando na frente, vinha de uma vitória em Mônaco, que Mônaco ainda é Mônaco, não interessa, é Mônaco, tá certo?
Lógico.
E era o momento que ele, para ele fazer um contrato bom para ele. Para quem já estava sentado lá direito de um Boeing 737-700, nada mal ficar mais um ano numa Red Bull.
Não tem dúvida.
Nada mal.
Não tem dúvida nenhuma.
Então, ele aproveitou aquele momento. Estou na frente, pode ser que as coisas continuem a meu favor. A grana nesse momento é boa, porque se virasse lá na frente, eu mandar 10 pau, 15 pau a menos. Tá certo? Como o Rondelli ficou mandando para o Lewis Hamilton. Só que o Lewis Hamilton mandou uma rosca para ele. Tá certo?
É isso.
Ah, é? Ah, se é isso que você quer, essa é a sua proposta? Assinou com os caras. Então, é tudo uma questão de momento. Então, isso pode ser... A única coisa, mas o que que entra? A cláusula que existe no contrato do Alonso com a Ferrari, que ninguém sabe, só ele, o Luke e os advogados, dele aceitar ou não essa situação. Pode ser que ele não aceite, chega em julho e fala, vou embora.
É.
Aí a Ferrari vai buscar outro até o Vettel poder ir para lá cumprir o contrato, porque o Vettel só vai para lá o dia que o Alonso sair. Se não, ele dá onde está, ele não sai.
Não sai mesmo. E a segunda pergunta dele é, com o fim dos bicos, com o degrau no ano que vem,
pois
se a McLaren vai ter uma grande vantagem.
Só falta a McLaren agora pôr.
Teoricamente não vai ter vantagem, porque não vai mudar o chassi.
É verdade.
Ali vamos colocar um painel ali só.
Isso.
Vai mudar só a carenagem ali. Exatamente. O chassi não muda, entendeu?
Exatamente.
Então, teoricamente, não vai ter vantagem.
Exatamente. É. Não, porque, aliás, a McLaren é a única... A McLaren tem duas que não tem. A McLaren e acho que a outra lá, vermelha, lá do camarada, né?
É.
A Marúcia, acho que os dois não têm a testa.
Isso.
Não é isso? É. Então, Chino, acho que não. Acho que não vai mudar nada ali, não.
Também acho que não.
Hã?
Pergunta do Xandó. Ah. Uma pergunta quase telepática.
Opa!
Felipe foi 1,4 segundos mais lento que o Alonso no final dos treinos livres na Índia. Isso não é realidade de forma alguma.
Não.
Teria ficado o Felipe passando novas peças e configurações enquanto o LPT Roveloz estava mandando a botina?
Pode ser, está lá para isso.
Eu acho que foi.
Essas peças são feitas com ele.
Acho.
Tanto é que depois queimou aquele pneu no segundo treino, nem pôde mais andar, ficaram fazendo treinando parada de boxe. É. Parado para trocar pneu, que normalmente no treino leva 1,2 e aí na corrida 4,6. É sempre assim.
É. Aí o Xandó deu uma bela ideia aqui, ó.
É.
E como o GP de Austin não vai ser mesmo transmitido pela Plim Plim...
Não acredito.
Ao vivo, que tal combinarmos com a confraria, assistirmos via streaming, e já que todos estarão na frente do computador, fazemos um Racing Forum Auto Racing. O Adalto cria uma pasta e vamos trocando ideias durante o GP. Bela ideia, Xandó, vou fazer sim.
É. Fazer. Olha aí, legal.
A gente vai batendo papo durante a corrida.
Legal.
É isso aí.
Muito bom, boa ideia, Xandó. Legal.
Aí ele pergunta se pudesse ter o áudio do Adalto do Edgar ao vivo, seria demais, mas não dá.
É.
Não dá pra ser ao vivo, não dá pra ter o áudio ao vivo. Só se a gente fosse.
Mas um dia.
É, um dia dá. Um dia a gente chega lá.
É, devagarzinho tá indo.
É. Por enquanto...
Você vê que segunda-feira vem vindo, vem atropelando por fora.
É verdade.
Certo? Vem vindo, devagarzinho vem.
É. Aí ele manda um abração pra toda a confraria e pro Adalto. Tiloco e o Edgar Maluco. Aqui, ó. Não façam os seus palpites no campeonato de palpites. Assim, quem sabe eu saio da incômoda 43ª posição.
Mas o filho dele deve estar entre os três primeiros, aposto.
Ele não, como ele não disse nada aqui do filho,
então,
deve estar. Mas, Xandó, 43ª?
Ô, meu, que isso. Acho que atrás de você só eu, viu? Eu devia estar em 59º. Nossa Senhora.
É. O Irado pergunta se, ao invés de andar com a faca nos dentes andando de rally, não seria melhor o Kubica guiar no DTM em 2013? No meu entender, é uma forma menos perigosa e poderia ajudar muito mais no possível regresso à F1. Eu concordo.
Não, eu também. Eu acho que ele não foi porque esse ano estava tudo fechado, mas agora, Coulthard indo embora, Schumacher largando o osso. Eu acho que agora abre uma boca lá para ele. É bom.
É mesmo, seria bom.
Perigo o Leão Marinho enfiar ele lá, viu?
É mesmo, viu?
Perigo o Leão Marinho enfiar ele lá. Para ele seria maravilhoso. Melhor, se bem que não adianta, ele gosta de vir de lado, viu?
É.
Não tem jeito. Ele gosta de vir de lado, descer morro a 45 graus com ele mesmo. Viu? Por isso que dá aquelas voadas e vai parar lá embaixo, né?
Mas para a Fórmula 1 seria melhor ele fazer.
Nossa! Nossa, seria fantástico. Tomara que sabe, alguém, o Bema, o Mersa, põe ele lá.
É mesmo. E depois ele pergunta, ele diz assim, ó, a venda de chassi na F1 seria uma solução ou geraria novos custos? Uhum. Problemas de adaptação num tempo em que a F1 quase não testa.
Acho meio difícil, né? Muito ego.
É verdade.
É muito ego. E sabe...
Ciúme de homem é pior que de mulher, né?
Mas 799 vezes ao quadrado.
É pior que de...
799 ao quadrado. E sabe, Irado, deixa quieto. Deixa quieto, vai indo.
É verdade, é verdade.
É isso?
É verdade. Enfim. Depois ele diz aqui, ó, num locus anterior, escrevi sobre a possibilidade da Itália sediar uma ou duas etapas da Indy. Fato descartado no Auto Esporte, onde um representante da Indy afirmou que faltava assinatura do contrato e a definição se a prova seria em Monza, Mugello ou Imola no mês de setembro. Qual circuito, na opinião de vocês, seria a melhor opção?
Ah, eu acho que eu faria ainda em Mugello. Eu faria ainda em Mugello. Nossa senhora.
Mugello é maravilhoso, né?
Nossa, bom, eu sou suspeito, é verdade. Eu faria lá. Se bem que não, nenhuma das três, mas eu acho que Mugello seria bem mais legal. Mas essa autoridade da Indy não é aquele ex-presidente que saiu? Que ele andou dando umas declarações aí, da andou falando uns negócios, a um precisa parar com algumas coisas aí.
É.
Não é ele, não? Acho que é, hein?
Pode ser. Pode ser. Ele.
Mas enfim. Mas por quê? Cancelaram essa possibilidade já?
Não.
Eu não li mais nada também, não.
É, não tem que eu saiba.
Eu acho que seria bem legal ainda ir lá.
Eu também acho.
Né?
Eu também acho. Aquela pista é maravilhosa. A gente já falou sobre isso,
então, até. Então. Eu acho que seria bem legal ver ainda ir lá. É.
Bom, o JCS.
É.
O Alonso continua reclamando do carro por inércia.
Não, só que ele é mais corneteiro mesmo. Ele vai e já bota logo no auto sprint.
Ou realmente a Ferrari ficou para trás. É. Se o Vettel ganha, é RBR, ele não é o responsável pela vitória. Se o Alonso ganha, ele é o bom.
É.
E se perde, a Ferrari que é ruim. O que vocês acham?
É sempre assim. Não, mas é sempre assim.
O Alonso é um ótimo marqueteiro.
Essa é a verdade. É a ordem natural das coisas.
Ele é um super piloto.
Exatamente.
É um urso, como diz ele.
É verdade.
Mas que ele é bom marqueteiro.
Nossa senhora. Não, e não esconde a corneta, não. Já chega no autódromo com a tuba embaixo do braço. Se tiver alguma coisa, ele para no box, olha o carro, não gostou de alguma coisa. Já, que é isso aí? Já fila alto para os jornalistas, tudo prestar atenção. Porque depois, eu avisei. Manja, eu avisei. Por isso que eu acho que tocou o telefone lá de Maranello. É o telefonino... Telefonino preto. Que já sabe, quando vem o preto, é Luca que está do outro lado.
É isso mesmo.
É, porque não precisava ter falado isso agora. Não era a hora. Ele podia até não concordar. Mas... chama o Domenicali, se tranca na sala com o Domenicali, com o Massa, com os engenheiros, toca a corneta, sobe em cima da mesa, discursa. É que nem os caras lá no Hyde Park, não estão contentes com a rainha, põe um caixote, sobe em cima do caixote, xinga a rainha. Agora, se xingar com o pé na grama, vai preso. Tem essa diferença.
Mais ou menos a mesma coisa que o JCS está falando, nós recebemos um e-mail do Carlos Michel também falando isso. Além, ele fala exatamente isso e também fala que está super feliz de ver o Massa andando bem de novo.
Então, você vê o outro quietinho, você vê, quantas vezes escuta o Massa reclamar? Não, estamos trabalhando, não deu certo, mas agora vamos mudar aqui, quem sabe dá certo, vai melhorar ali. Ele está sempre otimista e vai minando as coisinhas dele. Sabe, já passou o Schumacher, já passou o Kimi, está passando o Ar, e ele continua.
E ele continua.
Enfim, para bom entendedor, né, Júnior?
Opa, nem fale. Edgar, o Manda. Leonardo Licarião.
Opa, o Leozão. Alô, Minas Gerais.
Alô.
Alô, atenção.
Mandou um e-mail. Nossa, até arrepiou agora aí desse alô, atenção. Queridos Adalto e mestre Edgar e mãe Aliança. Existe alguma possibilidade do Bruno Senna ir para Toro Rosso? Não seria uma má ideia. Faria um ano na equipe. Pô, ela mesmo já dispensou seus dois pilotos de última hora do ano passado, né?
É verdade.
E quem sabe o que passa na cabeça do pirata alemão, Mr. Helmut.
É.
Pirata alemão foi bom.
Leozão, aliás, eu estava conversando com o primo outro dia, né, com o Luizinho, e divagávamos a esse respeito, né? Dessas elucubrações. E eu estava conversando também com o Júnior agora há pouco. O Bruno, eu até tenho certeza que todos nós ficamos contentes com o treino dele hoje, foi legal. Agora fica essa torcida para ele repetir um bom resultado no treino livre e na classificação, acho que vai ser bom para ele. O problema da Toro Rosso para o Bruno, eu acho que ele fica assim numa meio que uma equivalência, embora, claro, com a experiência que ele já tem, mas eu acho que limita duas coisas. Primeiro, a grana que ele tem, e segundo, os interesses da Red Bull. Que ali, a Toro Rosso, ela é muito espelho para o próximo passo. É. Então, essa equipe satélite, ela foi formada exatamente para ver os interesses que existem por trás da empresa como um todo, que atacam em outras áreas. Você vê que eles usam os meninos demais. O Ricciardo e o Vero não param.
E outra, né? Como não tem treino na Fórmula 1, eles põem os moleques lá.
Os moleques
vão
pra tudo até balada. Exatamente. Vão pra tudo até balada para vender. É. Para vender lá como chama lá, o energético. Entendeu? E existem outros interesses também que contam. Enfim, é uma série de interesses. O Bruno, nossa, seria fantástico. Eu acho que cabe o mesmo comentário que nós fizemos pro Luizinho Razia. Imaginou, Toro Rosso, estaria bom demais.
Estaria.
Mas eu tenho medo, eu sabe, difícil. De amanhã, pintar um Charles Pic lá. O outro, o Boquinha que saiu, foi expulso, tá louco para voltar lá, comentarista da BBC, entendeu? Tá louco para voltar. O outro que saiu junto com ele, continua minando por baixo da terra lá, o que saiu junto com ele. O do Murrão lá. Não, o que deu murro lá no outro, lá, o suíço lá, que deu murro num do Genis.
Ah, o alemão.
É, isso.
O alemão,
isso,
que estava na Force India.
Isso, que esmurrou um do Genis lá.
É.
Então, não, esmurrou não, quebrou uma garrafa na cabeça dele.
Foi.
Então, para comprar esse... Bom, deixa quieto. Então, essas coisas te levam a dar umas viajadas, porque não é uma coisa que, sabe, o Bruno vai chegar lá com uma grana e vai sentar. Aí entra uma série de quesitos e itens... Porque mais boca que estaria na boca o Razia, porque foi piloto do Horner, seria já um endosso estar dentro.
Sim.
Fez um campeonato maravilhoso, um monte de pole, ganhou um monte de corrida, mostrou inteligência, ganhou corrida com inteligência, soube poupar pneu, tem todos os quesitos para chegar lá. Mas não conta só isso. Na Red Bull, na RBR2, contam outras coisas. Então, isso é a única coisa que me preocupa. Então, por isso que, feliz eu ficaria. Nossa, quem me dera, se você de resto e Bruno na Force India ano que vem, estaria feliz da vida. Que na Red Bull, tomara. Mas, por enquanto, ainda eu fico um pouco com o pé atrás com relação aos interesses da empresa. E a finalidade deles usarem os pilotos da 2, né, que é complicado, é complicado.
E o Licarião termina dizendo que, apesar de ele não estar escrevendo, ele ouve e vê o programa toda semana, que é a cachaça semanal dele.
Ah, que bom, eu sei que ele é fiel mesmo. Aliás, toda a família, né? Toda a família. Luizinho também. E, nossa, eles são parceiros fiéis, estão sempre ouvindo, ou no iPod, ou enfim, onde der. É. Isso é muito legal. A família é muito legal. E eu tenho um carinho muito grande por todos. E até eu agradeço a força que a gente sempre teve com eles. E é isso aí, né, Leozão? O Leozão, que é um brilhante veterinário e apaixonado por cachorro, e claro, e aí a gente já passa a gostar também duas vezes mais, né? Porque aí a paixão é mútua.
É.
Então, e nossa, super carinhoso, sempre preocupado com os nossos dogs. Então, estou esperando aí. Eu sei que o Leozão já está de mala pronta para vir para o Grande Prêmio. Eu sei que daqui ele não escapa, aí a gente bota a prosa em dia. Abração, Léo.
Abração. Bom, nós vamos ter essa hoje já, 2:30 da manhã vai ter o treino no Sport TV, não, já teve, né, o treino 1 e o treino 2, então desculpa, 1:00 da manhã vai ter moto velocidade no Sport TV,
classificação, né,
na classificação, no Sport TV 2, 3:30 da manhã, treino livre 3.
Isso.
Às 6:30 da manhã, classificação. Isso. Que eu vou gravar.
Aí é na primeira, porque também aí jogaram na sua orelha.
Não,
né?
Aí não dá pra você.
Às 6 vai, mas aí das 6 não passa. Né? Aí dorme de pé.
Certo?
De pé na porta da rua. Toca a campainha e dorme enquanto abre a porta. Eu sei como é que é.
Ou eu vou gravar, ou eu vou ver no Sport TV à 1:00 da tarde.
Isso, tem essa vantagem.
Vantagem.
Eu estarei vendo. O das 3:30, pra mim, o das 3:30, só se como eu já tô de pijama, posso dormir agora. Aí dá pra me ver. Mas vai pintar um filmezinho, acho meio difícil. Vou deixar para ver o qualifying, que é melhor.
E aí, às 4 da tarde, tem a...
NASCAR. Martinsville, né?
Martinsville e... é a Truck. Nelsinho, né?
É Truck, né? É Truck. Legal. Nelsinho e Paludo.
Nelsinho e Paludo. Que vai ser ao vivo.
Bom.
Vai ser ao vivo. Agora, não fiquem bravos comigo, porque domingo não vai ser ao vivo, né?
Não, vai ser às 4:30 da manhã, depois de Peru e o 97º colocado do Equador.
Não
é isso?
Exatamente.
Eu mereço.
Domingo as coisas começam à 30 com a Moto 3. E... quem quiser virar à noite, vira à noite, porque é o mito.
Ah, vira, porque dá certo.
Depois, às 3 horas da manhã tem a MotoGP.
É verdade.
Às 7:30 da manhã já começa a corrida de Fórmula 1.
E às 9 vai buscar o diploma de zumbi.
Exatamente. E eu que gosto de futebol americano, domingo tem 3 jogões que vai passar.
É mesmo, é?
Dois à tarde e um à noite. Se bobear, domingo eu não saio da frente da televisão 24 horas.
E, bom, Martinsville, estou liberado para torcer pro Brad?
Totalmente, né, Edgar?
Pô, né?
Totalmente.
E Danica corre também?
Não,
Danica não corre? Ah, não, Danica não corre.
Eu acho que não corre, não.
Então vou torcer pro Brad, pronto.
É, você tá bem de torcida, porque ele tá querendo o campeonato.
É, não, então, não, e depois gostei dele, viu? É.
Edgar, não vamos nem para fazer as apostinhas da Fórmula 1, porque eu já...
Você já sabe.
Eu já sei, não, e eu vou nessa, eu também quero.
É, não, então vamos. Então, para diferenciar de você, assim, o de sempre e mais Felipe entre os 4 primeiros.
Ah.
Como da outra vez eu mandei, ele chegou em 3º, lembra?
É verdade.
Então, Felipe entre os 4 primeiros, se Deus quiser. Vamos que vamos. Pau na máquina e com uma grande corrida do Brunão também. Vamos lá, Brunão.
É isso aí, Brunão.
Né?
Isso aí, temos que fazer uma grande corrida. Perguntaram aqui o que ele precisa para renovar, ele precisa fazer grandes corridas.
Claro, e aproveitando essa fase soror de pastorcito, essa fase freira, né? Agora é a hora, manda o sapato.
Ó, hoje a música do programa, eu nem sei qual vai ser.
Encerrou com chave de ouro.
Foi outro dia.
Não, Jesus Just Left Chicago.
Isso.
Com ZZ Top.
É.
Porque eu tenho um antológico com The Government Mule. E eu tenho ainda também a original, que essa já é uma regravada que você pôs, que é Bárbara. Só que na original, do ZZ Top, no momento em que Jesus vai atravessar o Mississippi, quem ele convida? Eric Clapton.
Nossa.
Eric Clapton para fazer um solo na hora de atravessar o Mississippi.
Legal, hein, meu?
E com The Government Mule, então. Olha, os caras foram pro palco assim, carregados. Estavam de ácido até a medula. Não, você não faz ideia o que é o show deles.
Uau.
Quando eles enfiaram, Jesus acaba de deixar Chicago, a caminho de New Orleans, desabou a galera. O show lindo. E outro dia, eu tô ouvindo o programa, quando terminou, que deu na introdução, eu falei, não, ZZ Top. Sensacional. Pode dar uma caprichada hoje de novo.
Não, hoje, não, quem mandou a música hoje? Foi o Bruno Shinozaki.
Que ele, é ele que manda essas coisas. Vira e mexe, ele manda, né?
A música do Aerosmith e o nome da música é Taste of India.
Nossa senhora, que legal.
Tudo é da Índia com a música Taste of India.
Taste of India, campeão. Vamos encerrar com chave de ouro hoje.
É isso aí. E nos vemos segunda, Edgarzão.
Nos vemos segunda no bate-horário, no mesmo bate-canal.
É isso aí.
Tá bom?
Um abração.
Fico, um abraço. Tchau. Tchau, rapaziada. Gotta love the sweet taste of India, lingers on the tip of my tongue. Gotta love the sweet taste of India, blame it on the beat of the drum. Gotta love the sweet taste of India, lingers on the tip of my tongue. Gotta love what kind of India. Yeah.
chased out in the air. Fingers on the tip of my toe. Got a love as she chased out in the air.